Vamos falar de gastos do governo, despesas, a despeito dessa crise orçamentária, né, que se abateu aí sobre todas as instâncias, ministérios. As despesas com servidores públicos permaneceram em alta nos últimos anos de recessão, de economia quase estagnada. De acordo com os dados apurados pelo Tesouro Nacional, então, os gastos com funcionários da ativa chegou a 927,8 bilhões de reais no ano passado. É um salto de 12,3 do PIB para 13,6. O patamar é o maior já medido pelas estatísticas disponíveis, né, e é semelhante aos desembolsos com a Previdência, que incluem as aposentadorias dos servidores. É uma conta muito alta. O governo disse esse fim de semana, inclusive, né? O presidente falou que os ministérios estão sem dinheiro, o governo está sem dinheiro, está tendo que fazer muito, né, rearranjos para poder cumprir com as contas, com as obrigação, né, as contas obrigatórias do governo, e disse que a tal da Lei de Responsabilidade Fiscal não freou os gastos com pessoal nos estados. Defendeu até a criação de um Conselho de Gestão Fiscal. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor José Maurício Conte, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. É uma satisfação aí poder colaborar sempre com a Rádio USP.
Muito obrigada por atender mais uma vez o nosso pedido. Professor, os gastos são muito elevados. O governo disse, a declaração foi dada no final de semana, né? Que os ministros estariam apavorados, afirmou o presidente Bolsonaro, sobre o risco do governo parar. Diz que não há dinheiro. Que o Exército até fará meio expediente para economizar, e diz que a Lei de Responsabilidade Fiscal, antes de eu mergulhar propriamente nessa conta, nessa despesa do funcionalismo União, Estados e Municípios, que é tão alta quanto a da Previdência, né? mais de 900 bilhões de reais, então são contas muito pesadas para o governo, a Lei de Responsabilidade não conseguiu frear esses gastos, por quê, professor?
São vários fatores, né, Roxane? O que ocorre é o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece limites em função de uma base, né? Por exemplo, da receita corrente líquida, da receita total, da receita tributária. Ela sempre tem um parâmetro sobre o qual ela se baseia para fixar a limitação de gastos. Quando você tem uma diminuição desse outro, do outro lado da equação, né? Por exemplo, da receita, que ocorre em situações de crise econômica, naturalmente, independentemente de ter havido aumento do gasto, você acaba provocando nessa equação, nesse percentual de limitação, aumenta o percentual pela diminuição da receita. Então, isso é um dos fatores, digamos, que influencia a ultrapassagem de limite que a gente observa atualmente em relação às vedações, às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um problema. O outro problema é muito difícil realmente frear os gastos, principalmente na área de pessoal, porque a pressão é muito grande dos servidores e do funcionalismo, né? Os servidores e funcionalismo, uma boa parte do funcionalismo não ganha bem, então fica difícil justificar não aumento de salário ou não reajustes por conta desse fator. Outro fato também é que o Estado é um grande prestador de serviços públicos. E o Estado brasileiro hoje não consegue prestar adequadamente os serviços públicos e a população tem necessidade disso. E a prestação de serviços públicos envolve muito o uso intensivo de pessoal. Isso faz com que, para que o Estado possa prestar adequadamente os serviços públicos, ele tem uma evidente necessidade de aumento no quadro de pessoal. É outro fator também que influencia. Um outro fator que influencia muito é que, no âmbito do funcionalismo público, né, do serviço público, existe um aumento natural da folha de pagamento, porque normalmente existe uma carreira no funcionalismo público, existem aumentos salariais decorrentes do tempo de serviço, né? De ascensão na carreira, que é natural para todo funcionário público, também é outro fator que influencia que, mesmo se mantendo a máquina e não se fazendo qualquer tipo de corte, haja também um aumento natural na folha de pagamento. Então, se fizer uma somatória de todos esses fatores que eu mencionei, dá para ter uma certa justificativa do porquê que ocorreu isso. Mas também não é só, né? Não, vamos para considerar também o lado indevido e negativo. É sabido que tem havido algum grau de leniência no sistema de fiscalização, de não ser rigoroso o suficiente para impedir ou aplicar punições quando há ultrapassagem desses limites, e também da parte do próprio poder, da própria administração pública, para poder vencer essas proibições, usar mecanismos de contornar essa contabilidade, contornar essa legislação, para, independentemente dos limites, continuar promovendo aumento de gastos que não poderiam ser feitos, né? Então, eu acho que eu já elenquei aí um bom número de motivos que somados justificam essa situação, né, que está ocorrendo atualmente.
Quer dizer, de um lado, aquilo com o qual não se tem como lidar, que é a questão da queda da arrecadação, o Estado ser prestador de serviço, a carreira desses funcionários, né, ter um aumento né, por tempo de serviço, e de outro, essa falta da fiscalização. Bom, aí você tem lei de responsabilidade fiscal, você disse que tem brecha, então tem gente que passa do limite, então fiscalização é um problema. Outro, e o teto, né? A gente tem também a lei do teto de gastos. Isso dificulta, sim, isso engessa, isso piora, isso melhora, ou sem isso a situação estaria ainda pior?
O que eu já disse e até escrevi em algum texto é o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal, da forma como ela foi criada e está vigente, ela é suficiente para manter o equilíbrio das contas públicas. O desequilíbrio nas contas públicas, ele ocorreu necessariamente, independentemente desses fatores, houve algum descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, houve algum contorno para poder conseguir gastar além do que está permitido na lei de responsabilidade fiscal. Uma lei do teto de gastos, ela, digamos, reforça as redações e as proibições com relação ao aumento de gastos. Mas, no meu modo de ver, a lei de responsabilidade fiscal por si só já seria suficiente. Só que não foi cumprida. Então, quando se faz uma lei de teto de gastos para produzir o mesmo efeito, quer dizer, impedir que os gastos ultrapassem de determinado limite, nós vamos ficar mais ou menos na mesma situação da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se não conseguir fazer com que seja cumprida, o problema vai ocorrer tal qual ocorreu com a lei de responsabilidade fiscal. Então, no meu modo de ver, não haveria propriamente necessidade de uma outra lei ou uma emenda constitucional, como foi o caso, para limitar algo que já estava limitado pela lei de responsabilidade fiscal e não foi cumprido. O mais importante era conseguir fazer com que a lei vigente fosse cumprida, até porque senão a situação pode continuar simplesmente a mesma, da mesma forma que descumpriram a lei de responsabilidade fiscal, muito provavelmente, se necessário, e se houver uma conjunção de interesses, não vai ser descumprida a lei de teto de gastos mesmos motivos, né?
Bom, mesmo com todas estas leis, fato é que as despesas crescem, quase tudo que o governo fala depende da aprovação da reforma, e não só o governo, especialistas também, depende da reforma da Previdência, porque a gente sabe que é um gasto grande. O governo pretende fazer o quê? Já sinalizou, quer dizer, boa parte dos funcionários públicos vão se aposentar e algumas vagas não serão repostas, para tentar enxugar um pouco o tamanho dessa máquina de prestação de serviço, mesmo tendo este papel importante na prestação de serviço. Então o governo já sinalizou isso. Então vamos tentar apontar para algumas saídas, vamos tentar enxergar algumas saídas para essa situação. O governo diz que a situação é calamitosa este ano, né? Vai ter que fazer mágica para as contas fecharem este ano, que vão fechar com déficit, já está programado o déficit para esse ano, provavelmente para os próximos 2 anos. Então, professor, por onde começa? Tem a reforma da Previdência, é uma parte dos gastos, mas com os aposentados. Mas e a máquina funcionando? E esse pessoal que tem que continuar pagando? Não tem outra saída? Você também não pode descumprir isso, que é obrigatório, né?
Sim. Olha, então, são várias medidas, né?
Então vamos lá.
A reforma da Previdência é uma medida que atua na área, digamos, de contenção de gastos, que é uma área importante, e ela deve continuar também, devem ser intensificadas as medidas nesse sentido. Outra medida que seria, em tese, a mais adequada e faria bem para todos é conseguir retomar o crescimento do país, porque todas essas limitações, como eu disse, são violadas, né, pelo fato de ter havido queda na arrecadação, queda na receita. Então, o percentual fica alto, porque a despesa é a mesma, mas o percentual aumenta porque houve queda na receita.
Sim.
Se houver aumento na receita, é o melhor mecanismo de todos. E outra questão também, que eu já tenho insistido há muito tempo, é, no meu modo de ver, a existência de muito espaço ainda para aperfeiçoamento na gestão pública, permitindo que se possa produzir mais resultados com o mesmo ou menos dinheiro. Então, você tem medidas que são adotadas no sentido de intensificar a contenção de gastos, medidas que devem ser tomadas, e essas não costumam ser tomadas, esse é um ponto bem falho, porque não se ataca esse ponto, que é a melhoria da chamada qualidade do gasto, né, de aumentar a produção com a mesma força de trabalho, com o mesmo material humano e com a mesma atuação. E a outra parte, que seria, no caso, a mais eficiente e a melhor para todos, é uma retomada do crescimento que permitiria o aumento da receita e esses problemas acabariam se resolvendo por si só, independentemente dessas medidas. Eu acho que essas são as três principais formas de atuação. Né?
Essa da melhora da gestão, nem, e nesse ponto, mais uma vez, nem se tocou. Melhorar a economia, até aqui, nada. Mesmo com tudo que foi feito, aliás, é uma grande pergunta sem resposta. Por que a economia não retomou até esse momento? Né? Já passamos da metade de agosto. Até agora, nada. Para muitos economistas, não será esse ano a melhora da economia. Esse ano vai ter que se fazer uma série de reformas, como o senhor disse, aí sim tem a ver com a contenção de gastos. Né? Agora, melhora da gestão. O governo já tocou nesse ponto, melhorar, ou isso está mais para diante, essa discussão?
Eu não vejo realmente, isso não é desse governo, isso já vem de governos anteriores, e é generalizado na administração pública, uma preocupação e uma intensificação de aspectos relacionados ao aperfeiçoamento da gestão. Embora saiba que a gestão procura se aperfeiçoar, mas eu nunca percebi que nenhum dos governos tenha dado um foco significativo em aperfeiçoamento da gestão. Acho que no meados da década de 90, lá com a reforma administrativa na época do governo Fernando Henrique, houve um foco nesse ponto. Mas desde então eu nunca vi mais a colocar isso como prioridade, né? Como um aspecto que tem que ser realmente intensificada a atuação nesse ponto. Então as medidas continuam sendo feitas, são pontuais, mas a gente não percebe que há uma prioridade e um foco e uma dedicação de energia para realmente promover melhorias na gestão em todos os aspectos. Esse eu acho um aspecto ruim, porque uma melhoria na gestão, que pode ser feita de várias formas, tem muito campo para isso, ela por si só permite que com o mesmo gasto, com menos gasto, se produza os mesmos resultados. E, infelizmente, é um ponto que realmente me parece que não há uma... Até porque eu acho que o que influencia muito é que não são medidas normalmente imediatas, né? Elas são medidas que produzem o resultado, digamos, a médio prazo. Quando a situação é de crise, como sempre está, a intensificação é para medidas de resultado imediato, né? É o que eu apelido aí de administração bombeiro, né? O pessoal só quer preocupar em apagar incêndio e produzir medidas que dão resultado imediato. E as medidas que dão resultado a médio e longo prazo, que precisam ser tomadas, senão o problema nunca vai ser resolvido, sempre ficam deixadas para segundo plano. Então,
sim,
esse é um problema que eu acho complicado mesmo.
Agora, professor, sobre a questão de o governo ter dito, olha, precisa padronizar melhor despesa, gasto com pessoal... Você tem ainda muita dificuldade, sugeriu regulamentação do tal Conselho de Gestão Fiscal, que é lá de uma proposta lá de trás, né, do governo Fernando Henrique também, no ano da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso ajudaria alguma coisa?
Na verdade, o que ocorre é o seguinte, aqueles contornos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, aquelas formas de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas decorrem, muitas vezes, de lacunas, falhas, ou de má interpretação dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. Então, não é simples, todas as vezes, em todos os casos, definir exatamente o que é e o que não é despesa com o pessoal, o que se inclui, o que não se inclui no limite, enfim, há sempre uma divergência em relação a isso. Então isso é preciso aperfeiçoar para tornar isso bastante claro, para não gerar nenhum tipo de divergência e impedir que haja descumprimento da lei de responsabilidade fiscal por conta dessas interpretações do que é, o que não é, e o que lei dispôs com o pessoal, e o que inclui e o que não inclui no limite.
Quer dizer, precisa aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal,
precisa,
é isso?
Precisa aperfeiçoar e fazer com que exista uma uniformidade da interpretação, porque qualquer brecha que se abre para a interpretação, muitas vezes o sistema de fiscalização, por condescendência, acaba aceitando e acabam, muitas vezes, permitindo um aumento de gasto com o pessoal que não deveria ser permitido por uma simples interpretação feita sobre o que é e o que não é despesa com o pessoal, o que inclui e o que não inclui no limite. Agora, com relação à sua referência ao Conselho de Gestão Fiscal, isto é uma criação que surgiu com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determinou, logo que ela foi promulgada, que existisse um órgão chamado Conselho de Gestão Fiscal que teria essa finalidade, de elaborar e expedir essas normas que regulassem assuntos como esse, né? Precisão da definição de gastos com o pessoal. Mas esse órgão nunca foi criado. Então
é essa coisa. O problema do Brasil é a tal da regulamentação. É um fenômeno. A regulamentação da lei, não a lei, é um fenômeno brasileiro.
Sim, isso ocorre em outras situações também, né? E aí houve uma situação de conveniência, porque a lei dizia que enquanto não fosse criado o órgão, o Poder Executivo, por meio do que hoje seria, do que hoje é a Secretaria do Tesouro Nacional, expedisse a regulamentação, que é o que está sendo feito até hoje. E aí existe uma questão política, né? O governo, o Poder Executivo, está com esse poder de regulamentar e ele acaba não se esforçando para criar um órgão que envolveria a participação de todos os poderes e todos os entes da federação para poder expedir essas regulamentações. Eu não digo que isso seja uma solução, isso é apenas uma distorção, né? Porque nós estamos numa organização federativa com separação de poderes, e, portanto, seria mais adequado para atender o interesse, respeitar a autonomia dos poderes e dos entes federados, que um órgão como o Conselho Fiscal, com participação de todos, expedisse essas normas. E não ficar a cargo hoje do Poder Executivo Federal, que muitas vezes acaba agindo, em parte, no interesse próprio dele, Poder Executivo Federal. Então, não é o adequado. Então, a criação do Conselho de Gestão Fiscal, na verdade, é um ajuste que tem que ser feito para poder corretamente regular essas normas que precisam complementar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Professor José Maurício Conte, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo sobre esse assunto. Muito obrigada, professor. Certamente voltaremos ao tema ainda este ano. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado. Estou à disposição.